para você que nos escuta neste conteúdo. Hoje vamos falar sobre um tema mais que presente na realidade das indústrias gaúchas e brasileiras em 2022: a alta no preço ou a falta de matéria-prima para a continuidade das operações. Essa realidade faz parte do cotidiano das empresas, e o impacto da alta ou da falta dos insumos é verificado em duas pesquisas importantes do setor. Segundo a Nota Econômica 23, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria em julho de 2022, a falta ou o alto custo dos insumos e das matérias-primas é o principal problema da indústria de transformação há 8 trimestres seguidos. Entre abril e junho de 2022, estes fatores voltaram a prejudicar a produção nacional e impactaram de forma negativa 22 dos 25 setores industriais que fizeram parte da pesquisa da CNI. A alta nos preços ou a falta de insumos foi apontada como o principal problema para 71,7% das empresas do setor de impressão e reprodução. Em seguida, aparecem como setores mais afetados o de produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal, com 70% das empresas colocando esse problema no topo da lista. O setor de veículos automotores, com 69,8% das indústrias impactadas por esses fatores, e o setor de calçados e suas partes, com 68,3% de respondentes. No Rio Grande do Sul, 95,6% das indústrias de transformação e construção apontaram aumento de custos com matéria-prima e insumos produzidos no país. Somado a isso, o levantamento apontou que 7 a cada 10 indústrias do estado tiveram dificuldades para receber insumos dentro do prazo. Como lidar com um cenário desafiador como este e como as indústrias podem minimizar os impactos do aumento dos preços das matérias-primas? Quais setores da indústria gaúcha estão sendo mais impactados por este cenário? E como minimizar este gargalo de produção? Com uma inflação projetada para 7% no ano e uma taxa básica de juros de 13,75%, segundo o Banco Central, a margem para as indústrias repassarem esses aumentos e as dificuldades para os preços é mais limitada e é preciso buscar alternativas. Para falar sobre este tema, vamos conversar com o economista-chefe do Sistema Fiergs, André Nunes de Nunes. Olá, André. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo.
Olá, um grande abraço a todos. É sempre um prazer conversar com o pessoal do Sebrae, ter um papo aí sobre os negócios e principalmente perspectivas aí para a nossa indústria.
André, como nós comentamos na introdução da conversa, o cenário é desafiador para a indústria do país nesse momento, especialmente porque a falta ou o alto custo dos insumos e das matérias-primas está sendo sentido pelo setor há 8 trimestres, ou seja, é um fenômeno persistente. Para começarmos, segundo a sua análise do mercado, como a indústria gaúcha está lidando com esse cenário?
Olha, como tu falaste, é um cenário bastante complexo, ele já dura bastante tempo, então a gente teve várias fases, né? A gente tem que entender que toda essa questão ligada à matéria-prima e abastecimento das cadeias de suprimento tem como origem lá o início da pandemia, né, em quando a gente começa a viver um ciclo econômico sincronizado, né, ou seja, todo mundo entra em recessão, em lockdown mais ou menos ao mesmo tempo, as atividades param ao mesmo tempo, todos os governos, né, quase que ao mesmo tempo começam a fornecer estímulos ao consumo, esses estímulos eles são muito canalizados no consumo de bens, serviços, né, existiam ali uma certa limitação em termos de capacidade de se consumir durante a pandemia. Isso leva, né, uma demanda muito grande, né, por bens industrializados, numa cadeia que tem que enfrentar paralisações, enfrentar dificuldades de, muitas vezes, aportar produtos, né, que vêm de outros países. Né, comércio internacional fica muito afetado e encarecido durante esse período. Então, tem esse período inicial de escassez e elevação de preço de produtos. Então, no final de 2021, uma fase, né, em que a gente vê problemas que surgem pontualmente, né, pequenos incêndios por todos os lados que são combatidos. Né? Ou seja, faltou determinado tipo de metal, né? Então tem um problema ali, já papel está um pouco resolvido, pallets, né? Em algum momento faltou, resolve, depois tem um outro problema em outro segmento da parte, por exemplo, de materiais elétricos, semicondutores, mas as coisas vão se normalizando aos poucos, até que a gente tem, né, dois eventos lá, o bloqueio do canal de Suez, depois a guerra na Ucrânia, né, invasão da Rússia, né, na Ucrânia. Isso traz de novo, né, uma tensão e aumento muito grande, né, dos insumos e matérias-primas. E tudo isso, né, o empresário industrial tem que ler esse cenário de duas formas, né, olhando para a sua demanda, olhando para o mercado, né, e ali ele tem compromissos de entrega de produtos, né, e muitas vezes esses contratos têm alguma penalidade por conta do atraso, e o outro olho, né, na cadeia de suprimentos, que acaba sendo muito afetada, né. Então, num primeiro momento é muito mais de surpresa, né, muitas vezes, né, é para atender contratos, né, não se conseguiu manter a margem que se gostaria, ou muitas vezes a margem ficou afetada, e agora a gente já começa, né, a viver talvez o último momento, que é o de aprendizado, né, depois de ter passado por tudo isso, né, o empresário tem um certo nível de aprendizado e começa, de certa forma, a diversificar fornecedores, né, começa a olhar outras possibilidades dentro da sua linha de produção, às vezes algum produto que ele fabricava, ele vai conseguir importar ele completo ou não, ou vai internalizar algum processo produtivo, porque viu que não consegue aquele produto pronto, né, aquela parte, peça ou componente, né, o insumo pronto. Outras vezes, né, ele vai mudar o tipo de fornecedor, buscando alguém do mercado interno para não precisar, ou uma alternativa, né, um backup, né, no mercado interno, para não correr o risco de passar por aqueles atrasos, né, muitas vezes de importação de container e coisas do tipo, né. Então é um processo, né, que ninguém estava preparado, provavelmente ninguém passou por algo parecido nesse período, né, na história recente, né. Então teve, além de tudo, né, um aprendizado muito grande.
E quais os segmentos da indústria que mais estão sendo impactados pelo aumento do custo dos insumos e das matérias-primas e pela dificuldade de conseguir alguns desses itens para a produção?
Os segmentos mais afetados, a gente pode colocar todos aqueles que participam de cadeias longas, né, que dependem, né, de uma sincronia de diversos outros setores, aqueles produtos com mais etapas de produção. É errado falar com mais valor agregado, né, mas com mais etapas de processo produtivo. Vamos pegar o exemplo que é muito fácil para todo mundo, que é o setor automobilístico, né? Imagina que para produzir o automóvel tem toda uma cadeia de químicos que precisa funcionar, de plástico, de produtos de metal, de produtos eletrônicos, vidros, né? Então é um sem número de cadeias que precisam estar funcionando, chegando, né, na linha de produção ao mesmo tempo, sem risco de abastecimento, para valer a pena uma fábrica daquelas funcionar, né? Então esses produtos de cadeias mais longas ainda são afetados, ainda existe uma certa tensão, porque muitas vezes tem que substituir algum fornecedor. Imagina que para um produto desses, né, a substituição precisa passar por um grande nível, né, de adequação, de segurança do produto. Não é só substituir uma peça por outra, né? Se uma peça falha, pode ter um custo aí em cascata, né, um efeito dominó em termos de segurança, de imagem para a empresa e de custos, né? Então, são segmentos que acabam sendo mais sensíveis, né? Tratores, máquinas agrícolas, máquinas de todos os tipos, né? Automóveis, todos os produtos eletrônicos, né? A gente tem uma quantidade bastante grande de indústrias, né, na área eletrônica aqui no Rio Grande do Sul, que trabalham com controladores eletrônicos, acabam sendo, né, bastante afetados, né, porque falta um microchip. O microchip, por outro lado, depende de uma quantidade muito grande, né, de cadeias funcionando, né? A gente também vê, né, aí por todas essas questões de guerra, né, e crise energética na Europa, né, alguns setores ali ligados a commodities que acabam tendo, né, solavancos e mudanças muito rápidas, né? O setor de alimentos, a gente viu isso acontecer bastante, né? No início lá da guerra da Ucrânia, né, teve o preço do trigo subindo muito, né? Agora a gente já vê essa questão, né, recente da estiagem na Europa, da falta de petroquímicos na Europa também, então não se está fazendo, né, fertilizantes. A gente está vendo uma quebra de safra de grãos na China. Então a gente, nas últimas semanas, né, começou a ter uma inflexão desse preço de grãos, o que vai afetar daqui 2-3 meses, né, o preço das proteínas. Então é um segmento também que acaba sendo sofrendo aí muitos solavancos por conta desse cenário conturbado.
André, como as indústrias podem atuar para reduzir o impacto do aumento dos custos dos insumos e matérias-primas? Você poderia citar alguns exemplos de ações possíveis?
Olha, a gente primeiro tem que ter muito claro que as indústrias no Brasil, elas já têm aí um mestrado e doutorado em lidar com crises e com cenários adversos que mudam muito rápido, né? Então, historicamente, né, as indústrias no Brasil trabalham com um nível de liquidez, caixa, relativamente elevado, né, justamente porque sabem, né, que o cenário aqui no nosso país, principalmente macroeconômico, né, tem uma volatilidade um pouco acima do normal. A gente também, né, viu muitas empresas, muitas indústrias, né, na medida em que aproveitando, né, aquela taxa de juros um pouco mais baixa para ir a mercado, fazer um endividamento, isso tem uma penalidade em termos de resultado, né, ali na frente, mas gerando segurança, né, e perpetuidade do negócio. Né. Então a gente viu também, se ao mesmo tempo, né, tinha um mercado que foi difícil, teve aquele período que foi até, né, o início de 2021, né, de taxa de juros baixo, que ajudou com que muitas indústrias se capitalizassem. Junto com isso, né, se a gente se colocar na pele, né, de um CEO de uma empresa, né, seja ela grande ou pequena, mas alguém que responde, né, para um dono ou para um stakeholder, né, ou para um acionista, né, a gente tem que dizer o seguinte: olha, tem que apresentar soluções para não cometer, né, ou não cair no mesmo, eu não digo erro, né, mas não ser afetado pela mesma situação novamente. Né? Isso a gente viu nas indústrias, esse levantar a cabeça, principalmente dos departamentos de compra, do departamento de engenharia, na parte de produção, tentando montar planos B, né, de fornecimento. Olha, os produtos todos, a gente dependia 80% de partes, peças, componentes, enfim, vindos da China. Olha, não pode, vamos ter que começar a diversificar isso em termos de fornecimento. Né? Claro que tem segmentos que acabam, né, nesse curto prazo, tendo uma dificuldade grande, que é a coisa, por exemplo, dos semicondutores. Né? A gente vê que esse não tem muito da onde tirar esses produtos. Né? Existe, então, uma rigidez de oferta no curto prazo. Né? Tem outros também que tem lá os petroquímicos. Né? Tem uma limitação de oferta e um preço que é marcado, né, pelo mercado internacionalmente, não tem muito ao que ser feito. Né? Vai, quem atua no Brasil vai comprar, provavelmente, né, dos mesmos fornecedores, independente do que aconteça. Né? Mas, no geral, a gente viu essas duas, esses dois pontos. Né? Uma tentativa de robustecer o caixa da empresa, né, ter essa situação um pouco mais confortável, adequar contratos, né, a situações adversas, né, e o terceiro ponto é tentar montar alternativas, montar planos B, né, e a gente vê que cada setor tem a sua determinada particularidade, né. Esses setores como o automobilístico é difícil, né, ela precisa ter né, diversas cadeias funcionando. Mas aí a gente viu, né, no geral, as indústrias começaram a trabalhar com um nível um pouco mais elevado de estoque, né, para gerar um certo buffer, né, para qualquer evento extremo. Né? Então, aumenta um pouco mais estoque, né, trabalha com um pouco mais de nível de estoque, se tiver algum problema, consegue se manter por um período um pouco mais elevado. Qual é o problema disso? Né? Que a gente sabe que estoque é um custo de oportunidade, é dinheiro que está parado, né, ali num país em que a taxa de juros é 13,75 ao ano, né? Então é dinheiro que fica parado, que deveria estar, né, tá rendendo pelo menos 13,75. Mas é, de novo, né, nesses momentos se pensa em segurança, em perpetuação do negócio, né, e penaliza um pouco a rentabilidade. No geral, foram esses movimentos que a gente viu nesse período.
Que pontos do planejamento financeiro das indústrias precisam ser revistos frente a esse cenário?
Olha, o que nos traz aí talvez para as indústrias monitorar, né, é como vai se dar a condução de política monetária, né, ao longo dos próximos, principalmente dos próximos meses, mas eu falo ao longo de 2023. Né. Hoje em dia, o que está precificado é que a gente já chegou no ápice, né, do ciclo, vai acabar em 13,75 ou máximo, né, mais uma alta aí de 0,25, chegando a Selic, a taxa Selic 14. E a gente sabe que existe uma defasagem das taxas de mercado em relação à taxa da política monetária. Então, a política monetária aumentou, as outras taxas ainda estão aumentando, né? Mas a gente tem uma visão de que, olha, assim como todas as economias do mundo pisaram no acelerador ao mesmo tempo, isso gerou um superaquecimento da economia global. Hoje em dia, e talvez isso não esteja tão no preço, eu vejo pouca gente falando, né? Está todo mundo pisando no freio ao mesmo tempo, aumentando as taxas de juros, e simplesmente extrapolando a situação atual para o futuro. Esse é o erro da maioria dos analistas, né? É julgar que o presente vai permanecer, né? A situação presente vai permanecer no futuro, e acha que vai continuar a inflação subindo indefinidamente. Né? Eu acredito que não, acho que vai ter ali a partir do início, né, primeiro trimestre do ano que vem, a gente vai ver uma desaceleração até um pouco mais intensa da taxa de inflação, talvez abrindo espaço para uma redução de taxa de juros. Esse é um cenário benigno e eu estou relativamente confiante que ele pode se materializar. Agora, eu acho que tem dois, e na verdade principalmente um, e a gente já vai saber muito bem sobre ele, desenrolar a partir de agora, né, que é o comportamento do preço do petróleo. Isso é uma das coisas que nos preocupa. Geralmente, né, quando se fala em desaceleração da atividade econômica, os preços de insumos, matérias-primas, commodities, como a gente diz, vêm para baixo. Eles são muito sensíveis ao ciclo econômico, né, e respondem numa intensidade muito maior. Então, se tu espera que a economia mundial vai crescer 1% e ela cresce 1,2%, né, as commodities crescem 10%. É uma resposta muito mais intensa do que aquela do crescimento. E o contrário também é verdade. Se tu espera que vai crescer 1 e cresce 0,8, elas caem muito mais intensamente do que a queda na produção. Agora, tem um fator que ele é externo, que é com relação a essa guerra e o impacto que ela tem na oferta de energia no mundo. E aí não é só o petróleo, são os refinados. A gente tem uma dificuldade, né, de ofertar refinado, óleo diesel principalmente, que é um dos riscos que o Brasil tem, depende muito do importado. E, de novo, é uma coisa que não é, que a pandemia e a guerra, elas aceleraram, né, mas já estava, é um fenômeno que já estava aí há mais tempo. Como o mundo vem se preparando para fazer esse processo de transição energética, né, de sair das energias, da dependência dos combustíveis fósseis e ir para combustíveis, né, para alternativas renováveis? Ou seja, se investiu muito pouco na prospecção e principalmente no refino nos últimos 10 anos. Teve uma caída drástica em termos de investimento de capacidade de refino no mundo. Né? Ao passo que a nossa criação de alternativas, né, para suprir essa necessidade energética não avançou na mesma velocidade. Junto com isso, né, parte desse processo de transição era, olha, vamos queimar, por exemplo, na Europa, né, menos carvão, vamos passar para o gás. E aí teve um problema que o gás, ele em grande parte é russo, do ponto de vista, né, de emissão de gases de efeito estufa é positivo, trocar o carvão pelo gás, mas aí em termos de risco, né, geopolítico aumentou drasticamente, talvez, provavelmente, a Rússia fez toda essa leitura dentro da sua estratégia, viu ali um momento de economia superaquecida, alta dependência do seu produto, né? Então teve um ambiente ali perfeito. O que está acontecendo, né, é que a guerra não acabou, né, e a gente está vivendo atualmente num período que sazonalmente é excepcional, é bom, é o melhor momento do ano para preço de petróleo, que é o verão no hemisfério norte, né, em que eles consomem menos. Né, então é um período que historicamente o preço do petróleo cai muito, né, nesse período do ano. E não caiu tanto, e vai chegar o inverno e vai começar a subir. Né, e a gente já entendeu, né, todo mundo, o poder de impacto dessa commodity nas cadeias. Né, então é um ponto que tem que ter atenção, olhar para isso. Talvez a gente vai ter barril do petróleo, né, assustando de novo em termos de preço, assim como os petroquímicos, né, assustando um pouco e vendo. Por outro lado, não vai assustar, mas talvez a economia, né, que é o segundo ponto, né, por conta disso, desse aumento de taxa de juros, né, sincronizado agora, todo mundo aumentando e tirando estímulos ao mesmo tempo, é ter uma queda um pouco mais intensa da produção do PIB internacional. Aí a gente vai ter, por exemplo, né, a indústria sendo afetada pelo lado das exportações, talvez que caia um pouco, né, até e o Brasil, como exportador de commodities, talvez veja seus produtos aí uma defasagem em termos de preços, né? Eu teria um pouco atenção para esses dois elementos. Por enquanto, a gente é bastante altista para preços de commodities, principalmente depois dessa estiagem que se teve na China. Então, a gente imagina preços de grãos ainda pressionados e preços de petroquímicos ainda pressionados. Mas esse cenário pode se reverter rapidamente. A gente vai ter uma situação financeira aí, de juros caindo em 2023 mais rapidamente do que a média do mercado está esperando.
E André, quais são as perspectivas para esse cenário? Existe alguma projeção para os preços dos insumos e matérias-primas e a disponibilidade desses itens voltarem para um patamar de maior normalidade?
A gente tem alguma... A gente, dependendo do setor, né, eu acho que cada um foi transformado à sua forma, né, durante essa pandemia. Assim, né? Então, a gente tem aqueles setores em que diz que está um pouco mais preocupado, né, e aqueles que a gente tem uma visão um pouco mais até construtiva com relação a isso. Indo pelo lado, né, começando pelas notícias, né, um pouco, talvez um pouco melhores, né, a gente vê, a gente tem uma visão muito mais construtiva em termos de preço de metais, né, e aí principalmente aço, e a gente sabe que tem uma gama de indústrias que tem essa, né, muitas vezes como seu principal, tem esse como seu principal insumo, né? E aí muito por conta dessa desaceleração chinesa no mercado da construção civil, né, o real estate chinês está passando por uma crise, a gente imagina alguma desaceleração mais intensa nesse mercado, o que tem segurado aí preço de minério, tem segurado um pouco preço de alguns metais ligados à parte de construção. E aí também a gente já sabe, né, que toda a parte de materiais elétricos, acabamentos, muita coisa tem vindo da China, para não dizer que quase tudo tem vindo da China. Então isso também é um segmento que acaba vai ter algum alívio, né, nos próximos meses e anos. A gente é relativamente tão mais construtivo. O aço tem um problema de energia, né, porque grande parte do custo do aço é minério, mas também tem a parte de energia, né, para transformar o produto lá na metalurgia. Então, fica, né, otimista por um lado e preocupado por outro, né, porque aí a gente já entra no, né, eu já até falei algumas vezes nessa questão ligada a petróleo, energia. Eu acho que é um tema que vai continuar por mais tempo do que a gente imagina, né. A situação, né, de alimentos, né, continua, né, é uma commodity, né, as alimentares, que vão ter uma tendência secular de alta, né, na medida em que a gente tem muito mais gente para colocar no mercado de consumo global. Isso não acontece de um ano para o outro, mas a gente obviamente olha, né, para a Ásia e vê como tem população ainda a ser atendida, chegar no mesmo nível, né, de consumo de proteína, né, do chinês, por exemplo, ainda vai ano, né? E se a gente imaginar um dia um chinês chegando no nível de um europeu, de um americano, então a gente tem uma limitação aí grande, né? Então a gente tem uma perspectiva aí, uma tendência secular de alta para as commodities. Isso não quer dizer que milho não vai cair o ano que vem, que a soja não vai entrar uma safra boa nos Estados Unidos agora, né? E vai trazer tudo para baixo, né? A gente estava, né, sentindo um alívio disso nesse meio do ano aí por conta da safra de meio de ano, que chamam de safrinha, né? Mas a gente já sabe que não é mais pequenininha, né? A safra do meio do ano no Brasil trouxe um pouco dos preços para baixo, mas já veio essas notícias aí de estiagem na Europa e na China, e os preços voltaram, né, a ficar pressionados novamente. Então é um lado que a gente olha com certa preocupação. E tem também, né, todos aqueles outros produtos, aí é um sem número de produtos ligados a essa questão da eletrificação de veículos, a questão de painéis solares, a questão de semicondutores, né, a parte de níquel e, né, silício e por aí vai, né? A gente tem, vê essas commodities aí em alta, né? Parte de plutônio também é outro mercado que tende a sofrer uma alta, né? Porque talvez energia nuclear volte a ser levado, né, como uma alternativa mais a sério, né, pelos países. Enfim, é um mundo que se transformou, né? E a gente está ainda vendo, né, os mercados se ajustando, né, depois desse grande choque que teve nos últimos anos. E também a gente não sabe quais são os próximos choques, né? Essa é a questão, né? A gente saiu um pouco da nosso radar do Oriente Médio como foco de risco, né? Mas volte-se um pouco mais para a China, né? O leste europeu, obviamente, está, né, no máximo em termos de risco, né? A gente está monitorando muito o comportamento, né? Eu acho que todo mundo tem que ficar um pouco de olho no comportamento da economia americana, né? Ela desacelerar vai ser bom, né, em termos de preço de insumo matéria-prima, mas vai afetar, talvez, né, afeta sempre a economia global. Isso pode trazer aí algum risco, principalmente, né, risco para exportação nossa, né, pro resto do mundo.
Mesmo com o problema da falta ou do alto custo dos insumos, a CNI divulgou, por meio do programa da pequena indústria, que as micro e pequenas empresas do país conseguiram o melhor desempenho médio para um segundo trimestre em 11 anos. Então, André, como as micro e pequenas empresas estão conseguindo bons indicadores apesar desse momento desafiador?
Tem vários inputs, assim, que proporcionaram esse resultado, assim, né? Tem um deles, claro, né, que é de atividade econômica mais aquecida. A gente tem uma situação de demanda, né, relativamente melhor. Veio de anos aí muito complicados, né? Desde 2011, a expectativa da economia brasileira vem mostrando desaceleração, até culminar na crise de 2015-2016, vem numa recuperação apática lá em 2017-2019, aí outra crise. Isso gera aí um filtro, né? Um efeito aí, seleção, né, muito grande, né? Muita gente ficou pelo caminho, né? Quem sobreviveu aí, de fato, né, mostra uma capacidade de competição, uma resiliência muito grande. Outra coisa é que muitas tecnologias, nesse meio tempo, né, em que nós estávamos de crise, elas se popularizaram, elas se ficaram mais baratas, né, em que pese todos os custos, né, decorrência aí da pandemia e da guerra, né, a gente viu, né, um acesso muito maior por parte de todos a conhecimento e tecnologia, né? Então coloca muitas vezes, né, a par de igualdade, né, indústrias em setores muito diferentes, né? A gente vê muitas vezes, né, a grande empresa, a grande indústria, né, como, né, aquele elefante na savana ali sendo atacado, né, por todos os lados, perdendo, né, um pouquinho para cada um, né, e todo mundo buscando uma sua oportunidade ali, né? Então tem sido difícil, né, para as grandes empresas, tem sido mais complexo, né, porque é um mundo que tem exigido uma adaptação extremamente rápida, né? E isso é muito difícil para estruturas com uma hierarquia mais pesada, produtos consolidados, líderes de mercado, né? Então, assim, é um momento de contestação de líderes, né? Aí existe uma oportunidade para as empresas menores. Mas também tem que, é importante ter essa noção de que, olha, vivemos num momento, né, em que, primeiro, o custo de capital caiu muito, agora eu sei que aumentou. Vivemos num momento também de grande injeção de liquidez, de bolsas, de auxílios, né? Então, assim, teve um momento que foi ímpar, a gente não imagina que ele vá se repetir nos próximos anos, né? Então, assim, como tudo em economia, né, como a gente estressa para um lado, puxa para um lado, né, como para o ouvinte entender, como pegar um atilho, né, um elástico, prender entre dois dedos, né, e puxa ele para cima, né? Quando tu solta, ele não vai para o ponto neutro, né? Ele vai lá embaixo, depois ele volta um pouco mais. E mais ou menos a economia tem esses ciclos, né? A gente para, depois dá incentivo, superaquece, depois volta, vai ter períodos, né, de um pouco maior, de maior dificuldade, né? Então, assim, eu não tomaria tudo isso como normalidade, mas eu acho que a gente teve uma certa democratização em algumas tecnologias que favorece muito, né, a micro, pequena e média empresa, né? Hoje em dia, o tempo que as pessoas passam, por exemplo, em redes sociais, né, e sabe que lá é muito maior do que passa vendo um programa de televisão, e é muito mais acessível fazer publicidade via redes sociais do que se fazia pelos veículos tradicionais de comunicação, né? Então, só por aí já vê como hoje em dia é muito mais fácil, né, na sua região, planejar, fazer um plano de marketing, né, lançar um novo produto, testar um novo produto e vender e se manter ativo no mercado, como seria, né, há 10 anos atrás, que dependeria, né, de um custo, né, um investimento teria que ser muito maior. Isso é só uma das formas, né, como o mercado foi transformado.
Finalizando a nossa conversa, André, você gostaria de fazer algum comentário adicional ou mesmo dar alguma dica para as indústrias gaúchas que estão buscando alternativa para o aumento dos custos?
A minha mensagem final, assim, é dizer que tem um momento todo relacionado a essa pandemia, a guerra, incentivos, eleições, tem um cenário muito particular desse momento. É importante estar preparado para saber para o que vai vir depois. Eu tenho minhas apostas, mas também não sei, né, exatamente o que vai acontecer. É importante, então, ter a noção de que, olha, a situação atual ela pode não se repetir daqui a 12 meses, olhando 12 meses para frente, né? Talvez pode estar muito melhor ou pior, né, na metade do ano que vem, mas é entender que o que a gente vive hoje é uma soma de situações particulares. Agora, no geral, eu tenho uma visão relativamente construtiva para o crescimento do Rio Grande do Sul, para o crescimento do Brasil nos próximos anos. A gente vem de anos aí cuidando um pouco mais do ambiente de negócios, falando um pouco mais, né, de aumentar a competitividade. Se a gente vê os governos, né, sejam quais forem, né, com essa visão de um pouco mais de cuidado ao ambiente empreendedor. A gente vem de uma década de baixíssimo crescimento, cresceu menos na década passada do que cresceu na chamada década perdida. Isso é uma situação bastante rara da nossa história. O Brasil nunca foi assim, né? Isso é uma doença recente. Eu acho que a gente pelo menos já tem alguns diagnósticos, né? Olhando, né, e vestindo agora, né, a visão mais de macroeconomista, falando um pouco mais do cenário geral e menos para as empresas, eu acho que todo mundo, né, todos os países do mundo saíram com uma lista de tarefas dessa pandemia, né? Os Estados Unidos têm os seus desafios, a Europa, a China, né, vai ser responsabilizada, né? Quer ser grande, quer ser a maior economia do mundo, agora tem que se comportar como tal, vai ter que ser um pouco mais transparente, vai ter que ter um pouco mais de accountability, né, esse tipo de coisa. A boa notícia para o Brasil é que a nossa lista não mudou muito, né? A gente sai com a necessidade, né? Os problemas são mais ou menos os mesmos. Se a gente fosse fazer um diagnóstico hoje, não seria muito diferente do diagnóstico que se fazia há 3-4 anos atrás, né? A gente precisa passar uma reforma tributária, a gente tem uma situação, uma dificuldade, né, de conter gastos obrigatórios, gastos públicos, né, melhorar a eficiência do setor público, a gente precisa se internacionalizar mais, o Brasil tem uma economia fechada, a gente precisa exportar mais, está mais integrado às cadeias globais de produção. Então, assim, a boa notícia é que os nossos problemas são relativamente os mesmos e a gente vai ter aí uma economia mundial reconfigurada, mais atrapalhada, né, o que nos dá aí uma oportunidade muito grande para os próximos anos. Além de que a gente vai estar partindo aí, talvez, numa base muito baixa, né? De uma década aí de um resultado econômico pífio.
André, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente e ajudar muitos empreendedores a entender sobre esse cenário desafiador para as indústrias e também visualizar perspectivas para o futuro a curto e médio prazo.
Pessoal, né, agradecer o convite, né? Pedir para acompanhar aí sempre o nosso trabalho aqui na Fiergs, né, o departamento da Unidade de Estudos Econômicos aqui da Fiergs. A gente está sempre olhando, né, com cuidado e estratégia para a nossa indústria do Rio Grande do Sul brasileira.
E obrigada também a você que nos acompanhou neste conteúdo. Você pode conferir outras entrevistas no portal do Sebrae RS. Sucesso nos negócios e até logo!